Black!
Tudo bom com você?
Tudo ótimo, Black. Maravilhoso.
Eu vou começar o episódio de hoje dando um salve especial para os amados, as amadas padrinhos e madrinhas.
Do nosso querido podcast.
Do nosso querido podcast. Se você quiser receber um salve especial no início do podcast, como é que você faz?
Você entra no www.padrinho.com.br/referencial, escolhe seu plano lá, temos para todos os gostos, todos os bolsos,
todos os sabores, e já temos, vamos dizer, as melhores pessoas do planeta?
As melhores pessoas do planeta, nosso lado.
Nosso lado, a gente já sei com quem eu morro junto. Mandar um salve para Ana, nossa primeira madrinha.
Justo, lá já nos apoiou logo quando saiu a campanha.
Já nem esperava, nem sabia que já tinha ido ao ar, já tinha apoiado, já abriu com o apoio dela. Já abriu com o apoio dela.
E também tem o Paulo César, o PC, o amigo meu. Também,
grande PC, grande também PC, fortalecendo.
Fortalecendo o rolê. Já apoiou logo de início, nem escutava o podcast, já tá apoiando já.
Assim que é bom.
Na segue.
Tem um tal de Eduardo.
Tem o tal Eduardo que apoiou também a gente.
Eduardo tá apoiando a gente.
E tem um tal de Lucas que vai apoiar também,
vai,
né?
Vai apoiar. Tem outras promessas aí. É tipo futebol aqui.
É igual futebol. Estamos chegando lá.
Outro marco importante que temos é que a gente passou dos 100 downloads.
100 downloads? Que isso, hein?
Quem diria?
100 pessoas escutaram? 100... Ou uma pessoa escutou 100 vezes?
Não sei. Acho que o número 100, 3 dígitos, já tô feliz.
Já é alguma coisa.
Oitavo episódio, uma aos mil. Agora a meta é 1000.
A meta é 1000.
E mil apoiadores, né?
Mil apoiadores? Tá bom, beleza, tamo lá. A meta é essa. Chega lá, a gente faz o quê?
Dobra a meta. Pois é, a gente tá no mês da mentira, por assim dizer. Um mês que começa com o dia da mentira é o mês da mentira.
Bom, pode ser.
Mês da mentira. E aí eu te pergunto, você tá bem?
Pergunta, vamos fazer a quietina, né?
É aquela pergunta, você tá cagando pra resposta.
Você quer iniciar um papo, tá ligado? Você não quer.
Na verdade, a sua intenção é que a pessoa não te responda.
Exatamente. Se eu falo assim, não, tô mal, Black.
Aí fica aquele
silêncio,
fica
climão.
Estranhaço.
Tipo, né? Imagina... E o sol, como é que tá hoje? Tá mal também.
Mas.
Massa, né?
Acordei
e fulaninha, mal. Não, beleza, então. Tô indo ali, tá? Beleza.
Imagina, você entra no elevador.
Chega, esse aqui é o vizinho.
Aí sim, tudo bem? Aí ele não, tá mal. Aí o elevador trava.
Aí vem aquele clima lá, silêncio. Tipo, hello. Melhoras aí, né? Se não sei, e aí.
Que preju.
Tinha uma amiga minha que tinha essa pergunta pra mim, direto. E aí, Gardner, como você tá? Ela falou assim, Mari, você não quer saber a resposta. Para, só para.
E aí, você já respondeu de verdade alguma vez?
Alguma vez já. Obviamente. Algumas vezes eu não entendo, eu não vejo isso como uma pergunta. Eu vejo mais igual a. Eu gosto de alguma figura de linguagem, eu leio, que é pra testar a comunicação, testar seu canal.
Eu lembro disso.
É tipo o alô do telefone. Alô? Aí, opa, alô. É só pra testar a rolê. Eu vejo assim, entendeu? Aquele oi, tudo bem, só assim. Ou, aquele rolê, tô começando um papo. É só isso. Aí, você tem que falar assim, tudo bem, pra assim, beleza, aceitei o papo. Eu vejo muitas vezes com isso só. Mas linkando alguns podcasts, quando é mais amigo meu, eu fico meio bad, só usar como link, tá ligado? Fala assim, mano, o bicho não precisa de link pra falar comigo, então ele tá querendo saber realmente, tá ligado?
Quando é amigo, e aí você escuta os outros podcasts pra entender a nossa definição de amigo,
A do mundo. A do mundo, isso aqui a gente pauta o mundo aqui.
Na verdade a gente interpreta o mundo e simplesmente traduz em ondas sonoras, né?
Eu diria o contrário, a gente define o mundo, a gente cria as regras e o mundo tá vivendo as nossas regras.
Pode crer, acho que quando todo mundo ouvia a gente, aí ninguém falava assim, putz, tava vivendo errado.
Exatamente.
Pois é, quando é amigo true, eu não sei nem se eu falo oi, tudo bem, eu falo, e aí?
Mas é o mesmo foco, e aí, tudo bem, como você tá, tipo, e o sol vai chover hoje? É só um teste de comunicação.
Pra ver se a pessoa, eu mando um oi, você, oi.
Oi. Devia ter aquele joinha do WhatsApp do real, sendo joinha só.
Você tá passando assim, aí a pessoa responde, eu tô fazendo um joinha que nem imbecil aqui.
Tem que abrir um canal no YouTube. Fazer live.
E aí eu faço joinha, aí a pessoa faz joinha, aí vocês começam a conversar.
Exato, tipo isso.
Pois é, a gente pode considerar isso uma mentira socialmente aceita, assim, talvez é a mais leve das mentiras socialmente aceitas.
Eu realmente não boto isso como uma mentira. Eu boto isso aí como realmente um rolê, tipo assim, mano. Ninguém pergunta isso, querendo realmente saber se o cara tá bem. Ninguém fala assim, mano, eu acordei hoje. Mano, quer saber como é que o Black tá, velho? Não precisa brigar, Black. E aí, Black, tudo bem? Aí o Black, não, tô bem. Ah, então, beleza, então, só isso que eu saber. Ninguém faz isso, tá ligado? Principalmente se liga, às vezes acontece isso, liga pra alguém, se você tá, você tá, o bicho foi pra base com o brother teu, o bicho voltou meio bem pra casa e tal, tipo, só quietinho e tal. Aí fala assim, é isso, você tá, você tá bem, aí você tá vai vivo. Saber se tá bem, entendeu? O famoso tá vivo, entendeu?
É, a gente começou no tá bem, porque... Colocando como mentira, porque mentira é... eu trouxe a definição aqui do Paul Ekman, que é um psicólogo que estuda a mentira. Ele fez a consultoria de um seriado que alguns vão conhecer, o Lie to Me. E aí, ele fala que a mentira é contada quando uma pessoa tem intenção de enganar a outra, fazendo deliberadamente, sem nenhuma notificação prévia do seu propósito, e sem ter sido explicitamente solicitada a fazê-la pelo alvo. Tal como just. Feito no poker.
Justo.
Então, o está bem é uma mentira muito leve, mas o objetivo do programa hoje é a gente conversar sobre as mentiras socialmente aceitas.
Tá.
As mentiras brandas... As Little Lies, né, que você falou. Tem o... ninguém chama de White Lies. Eu não sei se em português tem essa tradução. Mentira.
Bem racista, branca. Não, esse termo.
É um tanto quanto racista. E você entende qual seria a motivação de uma mentira social, assim? O que você entende como uma mentira social?
Mentira social é o seu quê? Tipo assim, ah, você tá bem? Ah, tô. Então, tipo...
Ou, por exemplo...
Vamos sair amanhã à tarde, você fala, ah, vamos ver.
Por exemplo, tipo isso. E seria... Eu trouxe umas que o Wikipedia traz pra gente, umas mentiras sociais.
Ó, nossa fonte de conhecimento, aqui, Wikipedia.
Queria dizer que o Wikipedia é alimentado por várias fontes relevantes e você pode ir lá pesquisar no Wikipedia as fontes do Wikipedia.
Você vai no Wikipedia procurar as fontes, beleza.
Então, uso de eufemismos pra evitar a menção explícita, algo desagradável. Foi pro céu.
Mas eu não acho uma mentira. Isso é um eufemismo.
É mentira.
Não é mentira. Eufemismo não é mentira. Mentira é fazendo assim, ah, e cadê vovô? Aí você fala assim, tá no hospital. Ou então, sei lá, não, foi, viajou pro interior. Isso é uma mentira. Agora, foi pro céu, é um eufemismo, né?
Eu ainda entendo assim, como, quando não é verdade. É que nem meias verdades. Meia verdade é mentira.
Não, não existe pessoa meio grávida.
É,
meia verdade existe.
É mentira.
Exatamente.
Então, perguntas insinceras sobre a saúde de uma pessoa pouco conhecida. Então a pessoa vira e fala, sei lá.
Como tá tua mãe?
Ou então ela espirra e fala assim, ah, você tá bem? A pessoa, puta, tô fudido. Aí você fala assim, não, nem queria saber. Afirmação de uma boa saúde é uma pergunta insincera, então a mentira respondendo a mentira.
Sim.
Desculpas para evitar ou encerrar um encontro social indesejado.
Ah, esse é o padrão, né? Vamos se encontrar amanhã, bora! Então, tipo... E tem pra onde? Pô, tu não aprova agora, mano. Tu não tá entendendo, velho. Tem que ir correndo, velho.
Muito comigo. Eu não vou falar onde, né? Se tava vendo o saco quem. Mas ninguém chega, não sei o que, quanto tempo, bora pro bairro, bora. Vamos comer essa semana.
É, tipo.
Ou então, essa semana tá corrida, tá a porra que tá corrida.
É, tipo, tá corrida, mas tá indo pro bar amanhã, segunda-feira, gravando podcast. É.
Aí, garantia de encontro social que é desejável ou foi agradável.
Tipo assim, tipo, você encontrou alguém e você. Mente pra não fazer o rolê ficar meio chato.
É.
Desculpa. Tá num bar, chegou um amigo teu desconhecido. Aí, como é que tá? Tô estudando, tá bem? Ah, tô massa. Formar ano que vem, já tô com proposta de emprego e vou ser rico. Meu cara, ô, legal, pá.
Exatamente. Dizer a uma pessoa moribunda que eu queira ouvir. Vale dizer que eu não li isso antes, eu deixei pra ler ao vivo.
Tá, não gostei do moribundo, mas vamos lá. E... Sempre assim, você quer encerrar um papo, assim. E nossa, tá ligado que essa camisa é muito bonita, né? É muito bonita. Eu gosto da banda, a banda é mó legal. Essa banda é mó legal, é mó legal.
Essa daí é
tirando o moribundo, eu entendo.
Eu entendi o que quis dizer. Por exemplo, você tá ali com só quietinho, você vai sair só quietinho.
Certo.
Sabe como ele demora 7 dias e meio pra se arrumar, né?
7 dias pra arrumar, sim.
Aí ele, beleza, se arruma lá, tá, tudo bem. Aí ele sai, velho, tem alguma coisa errada. Aí você fala assim, porra.
Tu vai lá, você fala. Então,
se eu falar,
mas
que
ele
tá
chega,
zoado.
Ele chega e fala, e aí, tô bem? Aí tu fala, se eu falar que a camisa dele não faz nenhum sentido que o rolê pra gente tá indo, ele vem entrar dentro pra dar mais meia hora. Ele fala, não, tá maravilhoso.
Tá excepcional. Se pegaria eu pudesse, assim. Eu tava vestido que nem você.
Aí, ou teu tá roupa igual, velho.
Aí você fala assim, vai demorar demais.
E aí você mente pra. É o que eu ouvi.
Você acrescentaria mais alguma? Você conhece mais alguma mentira social?
Poxa, elas abordam meio com os temas principais, entendeu? Uhum. Eu acho que a maioria dos textos faz é, você não quer se envolver em algumas paradas, entendeu? Nenhuma dessas é pra você ganhar vantagem, normalmente, é mais assim, mano, essa situação aqui eu quero que acabe rápido, então, se eu tiver que mentir pra essa situação acabar rápido, eu irei mentir, entendeu?
Eu ia até te perguntar, que, em geral, a mentira social tem um benefício próprio? Então, quero me livrar do rolê, quero me livrar da pessoa, ou a gente mente pensando no próximo, às vezes?
É que essas mentiras sociais tem outro patamar de ter as mentiras, uhum. Essas little lies, assim. A little lies realmente é mais assim, aquele do dia a dia, você só quer, tipo, dispensar um cara, quer não sei, tá uma situação que você acha minimamente desagradável, e você só quer sair dela o mais possível, tem que mentir pra sair dela, você sai, tá ligado? Eu acho que é um pouco disso, do que realmente as mentiras que o Paul fala, por exemplo, ali.
Realmente, eu quis trazer pra fazer esse comparativo. O negócio é o seguinte, quando a gente relativiza a mentira, a gente abre uma brecha.
Não, eu não relativizo, mas eu acho que duas são mentiras, só que uma, os danos, cada um tem um dano que faz a diferença, né?
No outro podcast eu falei, né, que eu sou damage control.
Sim.
Eu entendo que cada um tem seu valor, mas eu acho perigoso...
Os dois são mentirosos.
Os dois são mentirosos, no sentido de, tipo... Alguém fez uma merda e ele fala assim, ah, mas eu menti pra pessoa não ficar chateada comigo. E aí você começa meio que esconder um caráter de certa forma.
Eu acho que, por exemplo, uma coisa tá, o toque já viu, ô Gardena, tu tá essa camisa aqui que eu botei. Aí tá dizendo, já tá 2 horas arrumando, fala assim, toque, tá massa, mano, tá massa, tá de boa, bora. Ou assim, Gardena, eu tô indo pra um amanhã, pra um casamento de uma amiga minha, sei lá o quê, e eu realmente tenho que me arrumar e tudo mais. Essa camisa aqui tá boa, aí se eu falar pro toque, tá massa, então tá, é babaca da minha parte, né? Uhum. Eu tô querendo prejudicar o meu amigo, mas é só mesmo. Então é diferente essas duas mentiras, eu acho, tá ligado? Tem umas mentiras também que são realmente bem tranquilas, e outras realmente assim, mano, tem algo a mais ali do que realmente só se livrar das situações do dia a dia, tá ligado?
Eu vejo assim, com uma certa preocupação, porque às vezes eu vejo essa mentira virando algo muito grande, assim, tipo, a pessoa mentindo pra se adequar ao meio social, e aí não, ele vira sim. E fala, não, mas era só uma mentira social, era só uma mentira pra eu não ficar descolado, e aí vai virando patológico o rolê.
Sim. Pode ser feito de manada, né, tipo assim, 4 amigos meus acham essa camisa feia, então eu tenho que essa menina tá feia. Mas se, eu acho que é diferente quando você mente pra si e mente pros outros, entendeu? Esse mentira parece que ele quer mentir pra si. Ele quer achar a camisa bonita. Então ele tá falando aquilo meio pra mentir pra si próprio, pra ele achar a camisa bonita também, entendeu?
Uhum.
E ele meio que se culpa por não achar a camisa bonita, que ele se culpa por não fazer parte daquele grupo, um rolê assim, né?
Eu já estudei um tanto quanto sobre mentira.
Você acha que você é um especialista em mentira?
Não. Especialista é forte.
Você é um mentiroso exemplar.
Não vou falar isso em público.
Toda negação é afirmação, Black.
Eu diria que eu consigo identificar bem a mentira.
Oh, será?
Eu me esforço. E é notório que mentir é muito complicado pro cérebro. Você criar uma história no seu cérebro que não existe é muita forçação de barra, sacou? E aí...
Tem muitas discordâncias.
Não, é de verdade. Mentir é uma sobrecarga mental. Tanto é que uma das técnicas pra se descobrir uma mentira é você escutar uma história e pedir pra a pessoa contar de trás pra frente.
Então, é o que eu falar. Quando eu quero contar uma mentira realmente forte pra alguém, eu trabalho aí e dei a volta dela. E trabalho pontos aleatórios, cara. Somente a pessoa decora a historinha. Eu fui pro bar, aí no bar eu tava lá indo pro banheiro, aí no banheiro a mina começou a me agarrar e sei lá o que, lá eu tava com 4 amigos. Aí por isso que eu traí minha namorada. Ela me agarrou, não foi com a minha. Ela caiu em mim, beijou o meu pescoço, por isso tem um chupão aqui de marca de batom. Aí falou, você tava aqui em banheiro, aqui embaixo, mas você inverter, você não entende, mas se você treinar a sua mentira...
Então, aí tem que ser bem treinado. Essas são as duas técnicas que eu ensino para as pessoas. Contar de trás para frente e... É não que eu uso. Mas uma pessoa, quando ela tá falando a verdade, ela costuma se corrigir, porque ela tá lá contando a história, e aí ela, não, o fato não era assim. A pessoa que tá mentindo, ela tá criando, então tudo é verdade.
Sim. Tudo é verdade.
A história já é coerente.
Sim, 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 sim.
Então não existe correção. Então a pessoa, quando tá querendo enganar o outro...
Mas essa mentira é mentira aos burros também, né?
É porque as pessoas não sabem disso.
Porra! Tá,
acho
tá.
Que ninguém parou pra pensar nisso.
Justo.
As pessoas só mentem mesmo.
Justo.
E aí, eu voltando lá pro Tudo Bem, me incomoda. Porque as pessoas perguntam, e eu falo assim, velho, eu não vou responder. Aí eu não falo Tudo Bem. A pessoa fala, e aí, tudo bem? Eu, oi. Por exemplo, hoje o bicho lá da fábrica lá que a gente representa, que eu trabalho, mandou, e aí, Lucas, beleza? Eu falo, o que você tem pra falar aí? Eu não respondo, beleza, porque eu acho muito bem.
É que assim, eu assumo isso aí como tô testando o caminho, testando se tá, como você tá valendo, tá ligado?
Uhum.
É nesse caso eu falo, não, tudo bem. Mas quando um amigo meu falando, eu falei, aquela minha amiga fala pra mim, eu falo assim, Mari, não, né, não vou falar, sabe o que é? Eu falo assim, é a abertura cretina. É mau caráter, sabe? É mau caráter.
A gente sabe por que que te faz essa porra.
É porque, mas eu falei, eu realmente acho que é pra testar a comunicação. É pra isso que eu uso essa pergunta, tá ligado? E aí, tudo bem? E aí, beleza, você tá? É realmente pra testar a comunicação. Porque assim, qual a palavra que você usa pra testar a comunicação? É um oi. Tô comendo, oi. Meu sem graça, entendeu? Oi, tudo bem? Parece ser o mais aceitável pra isso, né?
Tinha que ser um fala tu.
Fala tu, campeão.
Aí pronto.
Entendeu? É. Mas você quer iniciar alguma coisa, entendeu? Porque mas... assim, oi, tudo bem, cara, tudo bem, sei lá o quê. E você espera que a pessoa, ok, continue o papo, né?
É.
Oi, tudo bem, ah, hoje tá massa, acordei cedo, legal, faz alguma coisa, entendeu? Mas encontrei um brother meu que eu não via tempasso na BC. Tá na BC a semana, saí lá e encontrei um brother meu há um tempão. Aí ele mandou oi, tudo bem, pra mim. Aí eu, tudo bem. E deixei uns 2 segundos. E tava começando um silêncio. Ah, eu já cortei, falei, não, tudo bem. Aí eu esperei um pouco, não, tô aqui estudando e tal, lá, e como você tá? Você fez tal parada, que eu lembro daquele rolê.
Mas ele realmente esperava a sua resposta.
Não, duvido esperava. Eu dei 2 segundos pra ele falar alguma coisa, pra iniciar um papo. Aí foi aquele silêncio. Aí eu já emendei em alguma coisa, só pra inventar, entendeu?
É, eu tava refletindo sobre o tema, e aí eu tava assim, eu não vou perguntar tudo bem pras pessoas. Só que não dá, é automático.
É automático.
Eu vou usar outras tags, eu vou assim.
Fala.
Opa!
Opa!
Opa! Aí, tudo bem? Aí eu não!
Exatamente.
É muito mais forte que eu.
Não, eu realmente não vejo isso como mentira, eu vejo só com teste. Mentira é muito maior se ele é, sei lá, tocar pelo prato da roupa, tá ligado? Isso é mentira social, eu acho, tá ligado? Uhum. Assim, que realmente, o Socrates não tá testando a comunicação, que estão conversando um tempinho lá, e só botou a camisa aí, tô bonito, moleque. Aí tu, não, só que você não fala não. Fala, não, tá massa, bora, entendeu?
É, eu tinha uma outra parada que a gente vai fazer um outro podcast, mas seria sobre o sincericídio.
Aham.
Uhum. É, discutir de como seria uma vida full sincera. Como a gente seria full sincero. Você se entende como uma pessoa sincera?
Acho, pra amigos meus eu sou. Pra pessoas conhecidas, at all, tipo, não. E pra médicos conhecidos, eu sou na maioria dos casos, eu tento ser a maioria dos casos, eu não gosto de mentir.
Uhum.
Porque assim, eu tenho os rolês que eu faço com Uber táxis da vida. Eu, cada vez que eu entro um táxi, eu invento uma história, que eu sou diferente. Eu já fui, sei lá, tipo, relator de político, eu já fui estudante de todos os. Já fui estudante de todos os cursos da UNB. Na época da eleição, eu entro num defendendo Lula, dentro tô defendendo Bolsonaro, dentro tô defendendo a mulher. Eu faço meus papéis assim, eu assumo que é uma peça de teatro. Eu tô atuando ali cada vez, entendeu? Mas sei lá, por exemplo, sei lá, eu digo uma galera que eu não conheço tão bem assim, uns colegas, tá ligado? Tipo, só cash. Eu sou sincero, muitas vezes.
Uhum.
Assim, realmente eu não gosto de mentir, entendeu? Porque, talvez. É, normalmente eu minto assim, quando eu não conheço, ela é a tua pessoa e eu não quero esse tipo da informação minha. E essa não me conhece o suficiente, porque ela vai achar chato assim, e aí, sei lá, não sei, mas você tá trabalhando, você tá fazendo curso, quer dizer a sua vida. Eu não quero dar minhas ideias de vida sobre isso, né? Que é um pobre vai entrar numa discussão muito maior do que ele tá pedindo quando ele fala pergunta dessas. Aí eu só mando uns então, padrão eu... assim, só pra tipo, vai, pra encher o espaço. Seria a ideia do cara lá do. É a ideia que eu falei da mentira pra você sair de uma situação desconfortável.
Uhum.
Mas quando é um amigo meu, um colega, que eu conheço há um tempo já, eu já posso dar minha palestra de vida lá, ó. Minha vida é assim, eu sigo assim, né? Eu dou minha palestra.
Ninguém
lá.
Ninguém já sabe isso, o que espera.
É, exatamente.
Mas eu fico imaginando, assim, em situações que a pessoa comprou um carro, que já foi escroto o carro por algum motivo, a pessoa comprou uma parada cara, ela gastou. Ela. Não vamos usar dinheiro então. Ela gravou um podcast, te mandou um podcast. Ela gravou uma música, ela fez um texto.
Eu sou sincero, você não, eu sou full sério. Porque eu gostaria que fosse sério comigo, por exemplo.
Uhum.
Pra todo mundo que tá vendo podcast, eu pedi, me dá sua opinião no podcast.
É true.
Eu não
é...
queria que passasse pano pra mim.
É pra
eu queria a opinião real dela. Então eu faço isso. Eu acho diferente, eu acho. É diferente da roupa do Socast.
Uhum.
Aí o Socast, ele toca tipo. É que assim, eu acho que a roupa do Socast. Depende do que eu percebo. O Socast tá indo pra um casamento, por exemplo. Aí eu vou tipo assim, pô, Tocast, não vai samba canção e regata, entendeu? Eu vou falar pra ele isso aí, mas ele tá em tipo uma festa, eu sei que eu vou poder estar adequado pra essa festa. só me soltar, só não tá no meu gosto que eu acho bonito. Mas eu acho que combina com o gosto que a gente usa, por exemplo. Uhum. Eu acho que a gente vai achar bonito, ou não, você tá bem, tá ligado? Pipai fala assim, se eu usar essa roupa, não. Mas tá bem. Ela num podcast, algo assim, um pouco mais restrito, assim, tipo, canal de um YouTube, um texto. Um amigo meu, desantigo, ele tá querendo escrever um livro. Aí escreveu um capítulo do livro dele, mandou pra mim, pra eu ler, tá ligado? E eu comentei, realmente, eu achava de verdade. Eu acho isso aqui eu não gostei, isso aqui pode construir melhor. E assim, tanto que na galera acho que eu sou meio chato com isso aí, entendeu? Que eu critico muitas paradas que me mandam. Eu não sou mandando aquele, tá massa. Ou então, tipo, ah, isso aqui é legal, mas não fala parte ruim, entendeu? Eu tento entrar o máximo possível, entendeu?
É,
e hoje, assim, perde amizades, assim. Pessoas não gostam de ser verdade na cara.
É, é um estilo de vida complicado, mas eu me vejo como um sincero de verdade com os amigos lá em cima.
Mas com a grande maioria...
Com a grande maioria, no sentido mais ou menos da linha de que eu realmente me importo. Pro resto eu caguei.
Então eu não sou tão
sincero.
Eu me importo com o que eu falo também, não gosto de mentir à toa.
Justo.
Tem a ver
com a sua palavra, como um todo.
Assim, minhas mentiras são pra sair de coisa confortável, então eu tudo bem, ou pra taxista e Uber.
Mas não é mentira, é atuação, é diferente.
É uma merda. O foda é o seguinte, eu encontrei táxi na segunda vez.
Ele
lembrou da história, eu lembrei.
Ah, mas ele não te contextualiza?
Aí não, você... mas ele fala. Não, mas ele fala assim, aí, mas tá. Eu falo assim, e aí, como é que tá teu curso, sei lá o que, na UNB? Aí eu falei, aí tu sabe que eu UNB? Eu já te pegou e tal dia lá, e aí? Aí começa aquela série, de, tá massa, já formou, eu não lembrei se eu falei se tava formando ou não, eu falo, ah, não sei, deu complicação ali, dou umas vagas assim, mas já rolou, entendeu? É estranho, mas já rolou, mano. Assim, aconselho a todo mundo, é divertidíssimo.
Eu vou praticar.
É divertidinho. E época de eleição é muito bom. Você pega os dois pontos de vista.
Mas aí você ia o oposto do Uber? Você sentia que era o Uber o oposto? Ou você já entrava com o seu papel?
Ah, então, não. Eu ia criando.
Ah,
velho. Dependendo do papo desse, eu queria ser afirmado no que ele falava. Eu ia combater. Eu já fui religioso no Uber já. Aí me pagando sapo assim, não, a educação hoje em dia tá ruim porque não vai pra igreja mais, o cara, o Messias, e puxando toda a igreja, tal, quem tem que ir, tal, puxando machista, puxando roleta, tá bem até onde o Uber ia, pra realmente saber o que Uber é aquele e como é que a população tá pensando sobre aquilo, entendeu? Então, tipo assim, é interessante, como um estudo social, não sei.
Como uma diversão.
É um pouquinho mais que isso, mas pode ser.
Tudo bem, superamos o seu estudo social, e aí... A gente já entendeu que tudo bem, não é mentira.
Eu acho não.
Que mentiras sociais são aceitas. Porque a gente precisa sair de situações complicadas, porque tem gente na rua que a gente não quer conversar.
Exato.
Aí,
ser grosso é chato.
E ser grosso é chato.
Às vezes é melhor você mandar...
Ser sincero dói mais, vai machucar a pessoa.
Uma pessoa desconhecida, aleatória. Você quer fazer uma pesquisa com você sobre alguma coisa. Você manda não, fica bolada.
Então, você
manda, mano, tô correndo. Aí o bicho já fica mais de. Ele sabe que é mentira, ele sabe que é.
É um acordo social,
só
né?
Só que ele parece assim, tá sendo mentiroso de boinha comigo, tô sendo babaca.
Então aí a gente mente socialmente pra não entrar em conflito, pra não deixar a pessoa chateada.
Aham.
Uhum. Aí você foi pra balada.
Baladinha.
Chegou bêbado.
Em casa.
Em casa, chegou bêbado em casa. Falou pra sua mãe, pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu pai, que você não ia. Aí você é muito bom de mentir, assim. Mentir certo. Não, de disfarçar.
Mentir?
Não, eu digo assim, de disfarçar mesmo, de não parecer estar bêbado.
Ah, tá, chegou bebão então.
Chegou bêbado e você mantém a compostura ali, passou o Listerine e falou... saiu, tá novo. Tomou um banhozinho, pá.
Ah.
E aí, seu namorado, sua mãe, seu pai, seu cachorro te pergunta, e onde você tava?
Se eu for o cachorro, você tá correndo.
Mas se for o meu cachorro, ia ser sensacional.
Aí, tá.
Aí você manda a verdade. Você sabe assim, mentir não vai... Tipo assim, não vai acontecer nada. Você não fez nada de errado.
Tá.
Mas porra, vai ser mó indisposição. Ninguém vai falar assim, porra, mas você disse que não ia, não sei o quê. Você disse que tava estudando.
Uh-huh.
Mas já é uma mentira, não é mais social.
Não, às vezes é mentir assim, você fala assim, ó. Vamos dar um exemplo de namorado.
Uhum.
O namorado chegou pra mim e falou assim... Ô, galera, vamos sair hoje à noite? Aí eu falo assim, pô, bora não, bora sair depois que eu tenho que ir pra... estudar pra prova amanhã. Aí, beleza, tá, então vou pra casa, vou dormir.
Ele não fala assim, nem o que eu tava falando que tá estudando pra prova, vamos falar que eu tava mentindo. Tive prova mesmo, viu? Quinta-feira.
Aí ele vai lá e vai dormir. Vai, então eu vou dormir mais cedo, vai dormir cedo. Aí você acaba o seu rolê, 9 da noite, você manda um WhatsApp, manda liga pra ele, por exemplo. Ele não atende, fala, pô, tá dormindo, vou querer encher o saco dele e ficar acordando. Aí vai na baladinha top, vamos ver se dorme na casa dele, ou então No outro dia que seja. Ele fala assim, aí, bem, foi estudando ontem. E você sabe, você fala pra ele assim, pô, acabei com o cabeça da sede e fui na balada. Ele fica chateado, pô, eu chamei sempre pra rolê, você não quis ir e tudo mais. E você falar, tipo, falar não, estudei e tal, fui pra casa, se pá, não vai acontecer nada. Então, pra mim é o seguinte, eu o que eu faria? Você fala a verdade. Porque a longo prazo, não é bom.
Então, isso vai botando tijolinhos.
Exato.
Isso que eu falo de abrir brecha.
E, por exemplo, um rolê, assim, eu acho que quando é mais novo, quando é essa crianção, 14 anos, 13 anos, sei lá, ir pra balada, e eu me falo assim, tem que chegar às 10 da noite em casa. Eu sabia que eu não ia chegar às 10 da noite. Eu sabia, com todas as forças do mundo, eu falei que eu não ia chegar às 10 da noite.
Você já aceitado o esporro de amanhã, já.
Exato, eu falo assim, não, eu vou chegar às 10 da noite. É uma mentira de cara lavada. E eu cheguei, 10 da noite, eu começava a ligar meu celular, botar silencioso e não fingia. Chegava em casa meia-noite. Que senhor chegou? Nossa, mãe, perdi a hora. Eu te liguei. Nossa, nem vi você me ligando, mãe. Nossa, foi mal.
Minha carona atrasou.
É, minha carona atrasou. É clássica. Clássica, entendeu?
Ou seja, não tinha Uber?
Exato. Mas eu acho que quando essa mentira era mais jovem. Porque eu não entendia isso aí. Ou então, eu tinha muito medo
do esporro,
da punição que eu sofreria e tudo mais. E não pensava que a longo prazo isso ia minaria a minha relação com meus pais, por exemplo. Se eu mentisse até hoje, né, tudo que eu falasse tá, é mentira.
É.
Eu acho assim, a ideia da usar a mentira com a problemática dela é porque ela vai te minando o que você vai falar, entendeu? Você vai sempre tipo, ah, você é o mentiroso do rolê dela. Vocês vão pegar, a pessoa cai numa, cai duas, mas não cai 57 vezes, velho. Uma hora só percebe, tá mentindo, entendeu? Por exemplo, até na ética kantiana, tem um imperativo categórico e bem por alto, é mais ou menos que as regras têm que ser que todo mundo pode fazer as regras, por exemplo. Por exemplo, para a kantiana é proibido matar, não porque matar é errado e tudo mais, é porque se todo mundo matasse, todo mundo estava morto. Então, entendi. Como ninguém pode matar, se alguém fazer esse ato causaria um problema muito grande, então é proibido fazer esse ato. Seria igual, por exemplo, você não pode odiar a humanidade, porque senão você está se odiando a si mesmo, está todo mundo se odiando. Tá? Tem alguma coisa assim, por exemplo, você não poderia mentir, porque se todo mundo mentisse, não faria sentido mentir, entendeu? Porque se tudo for mentira, ou seja, mentira, o que presume mentira? Você presume que você está falando a parada, você presume que a pessoa irá acreditar em você.
Uhum.
É isso que você presume. Se você achar que a pessoa não vai acreditar em você, não faz sentido mentir, não é nada. Porque se você fala a verdade, você não vai acreditar igual.
Exatamente.
Então mentira só se passa se fosse isso. Por isso, voltando um pouco, eu acho que mentir para pessoas conhecidas é safe, porque eu não espero que ela ache que falam verdades. Porque ela não tem nada pra achar isso, né?
Ela não tem nenhum.
Por isso
parâmetro.
Que não faz. Olhando assim. Por exemplo, né, que a Tiana é proibido mentir, porque se todo mundo mentisse, todo mundo perceberia que as pessoas estão mentindo. Então não, ela não acreditaria mais em ninguém. Então não faz sentido as pessoas mentirem, porque então. Então é em contradição, entendeu? Por isso eu acho que não, até pra Kant da vida é mentir, é algo antiético, entendeu?
É realmente complicado, porque essas pequenas mentiras, elas vão abrindo brecha, tipo, puta, funcionou.
É.
Aí você vai lá e mente um pouquinho, você vai forçando a barra pra ver até onde chega.
Exato.
E aí, uma coisa que é muito complicada na mentira é quando a gente passa pano pra gente mesmo.
Uhum.
Então, por exemplo, sei lá, assinar a chamada pelo coleguinha.
É
mentira.
É mentira.
Aí você fala assim.
Não só mentira, é
falsidade
crime.
Ideológica.
É falsidade ideológica.
Aí você fala assim, não. Mas é porque é reprovar.
Exato.
É porque não sei o quê.
É igual passar a cola pra brother. É uma mentira isso aí. A mentira do brother é teu, você vê a resposta que não é dele, não sei até que ponto, mas. Em seguida, assim, eu acho que o problema dessas mentiras de universidade é que é uma mentira que você. Que nem eu falo assim, ah, eu te vou dar chamada aqui, mas parece que é uma parada que ninguém sai perdendo, né?
Uhum.
Eu saio ganhando porque eu ganho amizade com meu brother sai ganhando porque ganha a chamada. É tudo fiquei. Mas em tese, o punido seria a sociedade. Que tá formando, no seu caso, por exemplo, no nosso caso, em um engenheiro, tá ligado?
Que não foi na aula.
Que não foi na aula, que em tese, segundo pessoas do MEC, pessoas que estudam pra saber isso, acham que é necessário a pessoa ir na aula. Uhum. E não é eu aqui falar que eu não preciso de nenhuma aula. Você tem que ir no MEC e provar isso por estudos, que não faz sentido nenhuma aula. Então você tá passando se vai dizer e fala assim: não, eu irei punir a sociedade. Irei fazer um cara que não é capaz, seja porque eu passei cola pra ele, ou seja porque eu assinei pra ele, isso aí, entendeu? Então, às vezes as mentiras, às vezes, que não tem perdedor, há um perdedor muito claro que a sociedade é ao redor inteiro. Entendeu?
Isso vai escalando. Você escala pro profissional que mente pra entrar no emprego. Sobre a perspectiva de que, preciso de um emprego.
Tenho filhos pra cuidar em casa, por exemplo. Tenho filhos pra cuidar em casa.
Tem que botar comida na boca dos filhos.
Mas assim, é uma situação difícil. É. Assim, eu não vou falar que é fácil. O cara tá desempregado, ele tem dois filhos em casa pra cuidar, a menina tá trabalhando, sei lá, o namorado tá trabalhando, não sei como é que é rolê, mas não é suficiente pra bancar a casa e você tem que achar um trabalho. E você sabe que se você chegar na empresa e falar que você sabe mexer com Solid, ANSYS, AutoCAD,
inglês avançado. Excel,
inglês avançado.
Eu fiz um processo seletivo agora, recebi 400 currículos.
Meu Deus do céu.
É incrível como 400 pessoas... Todas elas falam inglês avançado e tem pacote Office completo.
E em espanhol intermediário, não?
Algumas, nem todas tinha cara de pau.
Eu não chego a saber.
Eu fiquei de cara como a Microsoft fez uma capacitação da UNB inteira.
É o que negócio que você tá mexendo no Office, tipo, fazer textinho pra entregar pra prova, tá ligado?
É. Ele faz fórmula no Excel.
É, uou.
É o rei da macro.
Eu fosse tu fazia em inglês. Pelo menos 5 mil inicial. Se eu falasse, não, se eu tenho avançado. Então sai daqui, entendeu?
Mentiras.
Porque se um cara desse mente numa parada dessa, tipo assim, inglês avançado. Até onde eu sei, a empresa não precisa de inglês avançado.
Não precisa, mas...
Então, se ele mentiu uma parada, não precisa pra empresa, imagina que ele mentiu que precisa pra empresa.
É,
tá ligado?
Isso é foda.
Tipo assim, a empresa vai precisar do Office completo. Aí só mentiu no. No inglês não precisava, ele mentiu, imagina o Office, tá ligado? Então se ele mentiu assim, de novo, pra um pai desempregado, é foda. Bom, pra mim é que eu ainda acho, a longo prazo não vale a pena. Porque ele pode até tentar pegar um emprego na hora. Mas não tem uma hora que vai ser cobrado porque ele falou lá.
É.
Vamos dizer que ele mandou o inglês avançado lá, o inglês dele é pra lá de intermediário pra baixo, tá ligado?
E é um trampo de réu, assim, de relações internacionais.
Aí, não, sabe, tem algum rolê e fala assim, tá, tem engenheiro lá, engenheiro nacional. Aí só que chega um manual em inglês de uma máquina lá. Ô, tu não tem inglês avançado? Arruma aí.
Se fuder.
Aí tu pega lá e tu não sabe nem o que tá acontecendo. Tu não sabe nada, tá acostumado.
Chega o CEO pica da sede lá americana e fala assim: ih, rapaz, quem fala inglês aqui? Ih, alguém
fala
um pau ali, ó.
Fala, inglês avançado.
Manda ele falar com o CEO lá.
É, entendeu? E quando ela cobra pesado.
Ela cobra caro.
Tipo, o cara manda pra tubar um pacote Austin. Não, fiz um curso aqui de Solid e tal, certificado e tal. Aí veio o certificado, é do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica.
É do baixo.
Aí eu falo assim, mano, que certificado é esse, cara? Porque não falou lá, certificado. Que essas mentiras, tipo, essas essas omissões, tá ligado?
Meia verdade.
Omissão é uma coisa. Quando você omite querendo algo, quando você omite sem querer, por exemplo, tu fala assim,
esqueceu.
Ah, tipo assim, tu foi almoçar ontem, Black, tu comeu o quê? Ah, eu comi um frango e tal, lá. Ou tu esqueceu e tu pediu entrada, sei lá, de torradinha, tá ligado? Foi realmente uma omissão. Outra coisa é assim, quando tu sabe, sei lá por quê, tua mãe odeia a torradinha de entrada. Aí, pra almoçar e você fala, fui, eu pedi só frango. E omite propositalmente. Uma omissão proposital é uma mentira, na minha opinião.
Eu vou retornar ao Paul aqui. Uma mentira é contada quando a pessoa tem a intenção de enganar a outra.
Exato.
Então, assim, não é a mentira contada, não é a entidade mentira.
Isso.
São palavras em conjunto...
Que querem enganar.
Que querem enganar alguém.
Não é tipo falar algo que realmente não é verdade, tipo assim, estou voando agora.
É.
Mas é você omitir que você não pode voar, entendeu? É. Tipo assim, no contexto aleatório, assim. A mentira é falar, estou voando. Ah, não falei que eu estava voando, eu falei que eu podia voar. Então, uma coisa assim, entendeu? Assim, é uma mentira, você quis enganar a pessoa, entendeu?
Uhum.
Essa mentira, vamos escalando, você falou. Porque chega um ponto, o cara tá no trampo, lá e, pô, ninguém pega essas mentiras. Aí chega, sei lá, conversa de tio, quarentão, e começa, não, eu peguei pra todo mundo na minha época, eu era rei da sinuca, eu era rei de...
É tão natural.
É tão natural.
E aí, vou puxar de novo a sinceridade. Tá, o tio, já passei tanto por isso. Tio Quarentão, eleitor do Bolsonaro, te enchendo a porra do saco.
Uhum.
Você nem falou que você é esquerda. Ele só tá te enchendo o saco. Você é sincero ou você fica, é isso aí.
Depende, tio.
É isso.
Depende
aí.
De família. Tem família que é tão distante quanto um aleatório na rua. Tá ligado? Essa pessoa, eu trato um aleatório na rua, entendeu? Tio mais próximos do meu já entendem mais ou menos. Mas, assim, eu não deixo esse ponto, normalmente. Eu dou indiretas antes. Pra ele não chegar, por exemplo, sem ideia assim, tipo, eu mando, Bolsonaro é um boçal. Ou então eu falo, pô, sabe, às vezes, não, essa ideia é muito ruim, ou então, concordo com a ideia da esquerda ali, ou coisa assim, entendeu? Então, eu nem chegar nesse ponto, pra ele, quando ele chegar pra pergunta pra mim, ele souber minha ideologia. Então, você tá perguntando, tá querendo provocar, eu devolvo na minha moeda.
Eu gosto de usar minha sinceridade, às vezes, pra chocar, de graça. Só pra chocar. Então, às vezes, sei lá, meu chefe fala alguma merda no trabalho, ou então minha mãe falou alguma besteira, meu pai e tal. Aí eu vou lá e falo qualquer sinceridade só pra ninguém ficar, tipo, meio... Caralho, velho.
Ah, sim, sim, sim.
Tipo, sei lá, de política, de conservadorismo. Uhum. E aí eu vou falar a parada full. E, às vezes eu... Minha mãe perguntou, ah, você usa drogas?
Aham.
Uhum. Aí eu falei, eu uso. Aí ficou
aquele assim, silêncio, né?
É... Aí se olhou e todo mundo foi pros outros lados.
Ela queria que fosse um tudo bem. Só que não foi um tudo bem.
Eles esperavam tudo bem.
Ela esperava um tudo bem, tipo, não, mãe, óbvio que não. Eu fiz pro ERD. Ela esperava uma dessa.
Então a teoria é que o ProERD deixa os noiados.
Ensina, velho. Dá opção, velho.
Em vez de, chega um cara vestido de leão e fala, ó, oh, essas coisas aqui, ó, tudo.
Que deixa todo ninguém, mundo quer.
Deixa ninguém doidão, não pode. Um monte de criança.
Bala, fala que o nome é bala. É bala, é aquele bala.
É, o ProEd é fábrica de doidão.
Voltando. Então a gente chegamos já em definir já duas mentiras: as pequenas,
uhum,
e as grandes.
Isso.
As grandes, eu e você, a gente achou que é inaceitável.
É, eu acho que tudo de novo se trata das consequências.
É, exatamente. Isso também. Eu acho que o meio das grandes é que a longo prazo já se torna um problema. Então você tá trocando uma vantagem a curto prazo pra perder a longo prazo. Uhum. Tá trocando a vantagem, a pessoa vai quitar o que tu falar para no futuro ela não acreditar em nada que eu falar.
Isso tudo porque a sinceridade já tem um custo alto, entre aspas. Ela teria o custo do emprego, ela teria o custo, sim, do... É, por exemplo, eu fui fazer... Fiz transcal a primeira vez, né? Fiz,
uhum,
a primeira vez que eu fiz. Eu fiquei com 4.9. 4.9 tá agora, não me passou. Aí eu fui lá na sala dele. Ele virou pra mim e falou assim, vou te entregar uma prova aqui, se você tirar 5 na prova, você passa.
Aham.
Uhum. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a sacar minhas coisas do bolso pra entregar pra ele, que ele ia me botar na sala. Ele, não, você não, pode ficar com seu celular. Aí eu sentei na sala, aí eu olhei pro celular. Aí eu falei assim, véi, o que tá acontecendo aqui? Aí eu nem escrevi a prova. Aí eu voltei e falei assim, professor, toma a prova aqui, até semestre que vem.
Sério, velho?
Porque, tipo assim, o bicho me deu todas as condições de passar.
Você não tem estudado?
Não, eu cheguei, tipo, cheguei pra chorar.
Ah.
E aí ele falou assim, tá, beleza, toma aqui a prova, senta lá. Então assim, eu
falei assim, professor, posso dar e volta amanhã?
Não, não falei, eu, tipo assim, eu entendi que ou eu passaria pela minha capacidade de ter um 5, ou eu poderia roubar.
Ah, sim, sim.
O Tony entrou na sala. E tipo assim, poderia ter...
Ah, você e o Tony só.
É, ele entrou na sala, o Taiguara tava vendo assim. Tipo assim, ele falou, velho, faz o que você quiser, se você quiser passar, você vai passar.
Uhum,
você pode passar do jeito que você quiser.
Uhum.
Aí eu falei assim, caralho, se o bicho, velho, deixou fazer tudo isso, eu não me sinto, velho. Eu preciso ser sincero.
Uhum.
Esse um décimo vai passar 6 meses e vai.
Porque só, não foi um décimo. Foi 6.1
décimos.
6.1 décimos? Porque foi 6.1 pontos, não conseguiu. Não foi nesse um décimo, não conseguiu. Foi 6 pontos. Não, 5.1.
Ah, é.
Você não conseguiu.
Não, mas eu precisava de um décimo pra passar só.
Né? Sim, mas. Senão, é que você não perdeu os 0.1, você perdeu os 5.1.
Uhum. É. É, poderia ter gabaritado aquela prova. Sim.
Por assim, uma questão de prova já andando pro lado, eu tô essa ideia também. Eu não gosto. Eu tinha uma tese antigamente onde eu tento ser mais flexível, eu não chego em aula depois de meia hora.
Justo.
Porque eu acho que não faz sentido eu chegar em aula meia hora. Eu tô bastante chamada a solteira. Que eu acho que é uma mentira pra mim mesmo. Assim, quem gosta. Ah, tô fazendo aqui filosofia contemporânea. Tô lá e tipo assim, não, eu sei que eu não tô sabendo a matéria, eu sei que eu não tô sabendo. Mas eu sei que eu posso passar se eu quiser.
Uhum.
Aí eu vou passar e daqui a um ano, quando for cobrado pelo conhecimento de filosofia contemporânea, é o mesmo cara que bota no currículo dele de inglês avançado, entendeu? Pra estar no currículo lá, filosofia contemporânea, sei lá quanto, MS, SS, não sei que nota. Porque eu não sei isso.
Uhum.
É uma mentira. É uma mentira pra mim. Porque tem um curso pra isso. O custo é que meu nível vai baixar, que eu posso bombar, entendeu? Ou então eu posso estar mais baixa. Eu posso estar daqui a 3, 4 anos perder uma vaga de mestrado por causa disso, entendeu? Posso, se não gostar de mim por causa disso. Mas a culpa, ela foi minha. Porque você nunca é a... Esse caso é de colar e tal, nunca, ou então de falta, nunca é a prova.
Nunca é.
É todo um decorrer de semestre chegou na prova. Okay? É igual o cara do inglês avançado. Ele vai ter passado um tempão estudando para aquele inglês avançado, se você quiser achar que o inglês avançado é importante. Mas ele preferiu fazer milhões de coisas antes e mentir pro inglês avançado.
É.
Então, ou seja, eu vou mentir agora, mas eu vou estudar inglês para conseguir inglês avançado e não ter que mentir? Eu tenho minhas dúvidas. Todas as pessoas que eu conheci que colavam em prova falam, não, mas eu vou usar depois pra saber isso aqui, nenhum ganhou foi atrás.
É, eu... Um pouquinho por orgulho, mas um pouquinho de princípio também, de ser sincero. Eu não choro com o professor, muito difícil. Eu não lembro de uma situação que eu
chorei. Já chorei já. Hoje em dia eu choro mais não. Eu vou lá falar com o professor. Pra ver
não,
nota de
eu
prova.
Entendo. Por exemplo, chorar, tipo... O do 4.9, eu cheguei lá e falei, o que aconteceu? Aí você disse, tirou 4.9. E eu não passo com 4.9, eu só passo com 5.
Sincero.
Aí eu, beleza. E assim, ele poderia ter feito muita coisa. Ele poderia ter... ele me entregou minhas provas, né?
E você chegou na hora,
tá? Avisei e tal. Não tenho o que chorar aqui. Aí ele...
É chorar aleatório, você não chora, não.
É, tipo... Não, professor, mas considera aquilo. É.
Hoje em dia, já chorei uma época na vida.
É, não lembro de ter feito. Eu já me fudi bastante na faculdade. E aí, o fato dele... Esse caso específico, já tiveram outros. Mas o fato dele me entregar a prova assim, velho... se você tirar 5 nessa prova, eu te passo.
Que é o mais sincero.
E eu falo assim, caralho, eu não consigo tirar 5. Aí eu voltei, velho. Então, professor, eu não vou nem... Porque eu pensei, velho, eu não vou colar. Eu posso tentar aqui dar uma enrolada, às vezes ele considera alguma coisa. Eu falei assim, velho, eu não vou fazer essa merda pra fazer ele corrigir essa bosta.
Sim.
Porque eu não vou passar. Aí eu cheguei e falei, eu tô aqui, eu não vou fazer você corrigir, não vou perder meu tempo, não vou perder seu tempo. Semestre que vem tamo aí.
Sim.
Não tem porquê. Eu acho que... são essas pequenas coisas que no essas pequenas decisões que você toma que lá na frente você...
É, a longo prazo é pior, cara. Mas voltando então, acho que tem as pequenas grandes, as pequenas.
Uhum,
parece que não tem nenhuma consequência a longo prazo, não tem nenhuma consequência atual. As grandes têm consequência a longo prazo e tem uma vantagem atual.
Tem uma vantagem grande.
E tipo, como você soma com isso? Qual você faz, qual você não faz? Que mentiras você contou na última semana?
Nenhuma sobre estudar.
Tipo, quando você transa com alguém e a pessoa anda assim, e aí, foi boa a transa que você faz?
Eu não pergunto.
Mas você vai perguntar o que você achou, você faz, como é que... quais são as suas mentiras recorrentes?
O bem está bem. É mais forte do que eu. É mais forte, eu já tentei, não consigo. Quando eu tenho a oportunidade, eu não falo. Velho, as mentiras sociais pra sair de situação, eu também tô cagando, eu faço.
As Lilo também, eu
não consigo. Vale a pena. É. Só não vale a pena ser sincero.
Tem umas épocas minhas, mais sinceros, fulls, que eu respondia. Eu percebi que realmente... as pequenas realmente têm um sentido pra estar existindo ali.
A sociedade funciona por causa delas.
Exatamente,
E as grandes, velho, não, assim... Não que eu lembre, não, nunca menti em currículo... Não que eu lembre.
Qual foi a última mentira que você lembra?
Eu acho que a última mentira foi pra eu faltar a primeira hora de trabalho. Que eu falei que... eu acho que eu falei que o pneu tinha furado, alguma merda assim. Pra eu chegar uma hora mais tarde, porque eu acordei atrasado.
Nossa senhora.
Eu acho que foi essa a mentira mais recente que eu contei, que eu lembro.
De mim já falou o contrário. Foi em aula. Foi o contrário. Que foi em aula, eu faltei a primeira aula do professor. Foi lá do meio, não lembro. Na semana, ele perguntou assim, no meio da galera, ah, Eduardo, vi que você faltou lá passar, o que você vai fazer? Aí, eu tinha ido pra um bar. Aí, eu segurei falar, aí eu falei, fui no bar com amigos meus. Aí ele parou. Mas você já... mas faz tempo que eu não vi meu amigo meu, achei que valia a pena perder uma aula pra isso e tudo mais. Se pá, fica bem chateado comigo, se pá. Mas eu acho que, no fim das... Eu achei que ele gostou dessa idade. Porque ele disse assim, se fosse mentir. Pessoal assim, no mínimo, esse menino não mentiu pra mim, tá ligado?
Caralho, eu acho que o bicho ficou chocado.
Deu um silêncio na sala, assim, no fundo. Tipo, uma sala de 10 pessoas, sabe? Ficou assim, uou, peraí, como assim? Tá falando pra você estar dando bar. Fala que tava tá doente, brother, tá ligado? Mas, ainda nisso, minha única mentira que eu lembro... Isso aqui já é uma mentira. Eu lembro outra mentira agora. A última mentira que eu lembro... Uma das últimas mentiras que eu lembro foi de uma... De um trabalho, que eu tinha que fazer um trabalho, tinha que enviar pelo Moodle até meia-noite, lá, de uma sexta-feira. E eu cheguei no trabalho, só que eu esqueci de mandar o trabalho. Eu esqueci. Eu saí pra um bar, fui beber, trabalho pronto, no meu PC. Fui beber lá, e deu sábado, tipo, acordei sábado de manhã, e eu lembrei do trabalho. Caralho, o trabalho. Aí eu fui no Moodle, não tinha como enviar. Aí eu fui, mandei e-mail, mandei pro professor por e-mail, aí foi só mentira. Falei, professor, acabou a internet aqui de casa, não tinha internet.
Que cara de pau.
Só consegui entregar agora e tudo mais, mil desculpas, consegui recuperar a internet agora, fui lá e mandei primeiro, aí ele acertou de boa. Né? Mas isso é engraçado, porque tive esse mestre, tive um professor, né, com outro professor, e que não tem nada a ver com o outro, mas ele tem um mentor sobre negócio de prazo de trabalho, né? Que ele falou que, tá bom, o trabalho tem que ser entregue, sei lá, quarta-feira, no horário da aula, e não pode ser entregue em escaninho, e não pode ser entregue por e-mail, lá, lá. E falou assim, ó, não vem com desculpa que não tem internet na sua casa, que eu sei que tem internet da UNB, se quiser, não vem falar que você foi viajar pro interior, tua avó morreu no interior, lá não tem internet nenhum, e tudo mais, não vem essas mentiras e tudo mais, entendeu? Ele falou assim, se vier, eu quero tratar de óbito, entendeu, sobre o rolê, e a data e tudo mais. Entregue, se for ter um rolê desse, entrega antes do que depois. Porque sua tia morreu, ela morreu no dia da parada. Se você for começar a fazer no dia, foi um rolê desse, cara. E eu lembrei esse caso, né? Da internet, da casa não tinha internet, né? Tipo, não foi que isso do Oeste, começa a jogar, não tem internet, tá ligado?
O professor deve ter lido aquele e-mail e falado assim, velho. Mano. Tá, vai.
Sabe o que eu fiquei triste? Não é dessa vez achar que eu menti. Ele achar que eu usei a madrugada do trabalho dele. E não que tava pronto antes.
Uhum.
Quem realmente achou esse moleque, começou a estar no trabalho sexta-feira à noite.
Com certeza.
Não conseguiu fazer, virou a noite fazendo trabalho e tá me vendo essa porra 9 da manhã, velho.
Com certeza.
E isso deixa triste. Com Mas, certeza. Pessoal, tá isso daí? Acontece, tá ligado?
A vida tem dessas.
E eu gostava do professor, eu fiquei mal com o bicho. Mas se um dia eu gostava, fizer mestrado com ele, eu conto pra ele a verdade. Só pra limpar um pouco legal. E vamos agora pro tema final. Pra parte final do podcast, que é como você se sente depois de mentir? Você mentiu, uma big e uma little, como você se sente?
A little, foda-se. Little é terça-feira. Só mais
justo,
um dia.
Justo, justo.
A big, das bigs que eu já menti, porque também você tá mentindo, você falar que nunca mentiu, né?
Não, obviamente, né?
Puta que pariu, essa
Já menti muito pior do que essa mentira que eu dei agora do professor, velho.
Eu já menti, eu já contei mentiras que eu vou morrer com a mentira.
Ah, também.
Eu já, acho que eu conto nos dedos, e o pior é que, tipo assim, tem umas palavras que você esquece.
Sim.
Isso você nunca esquece.
É, pior que é. Quando é, nossa, agora vou falar. No meu Brasília, eu lembro que tinha, eu tinha, não sei porquê, eu tinha esse rolê de roleplay de cada personagem, cara, que eu faço com Uber.
Uhum.
E eu fiz, né, no meu colégio, eu fiz isso. Alguns roleplays, cara.
Nossa.
Ah, vou inventar que fazia tal parada de Recife, ninguém ia saber, cara. Isso eu tinha um caderno quando eu tava essas mentiras. Pra realmente não esquecer, pra ser um roleplay pensado, velho.
Cara, o caderno é patológico.
Mas assim, tem umas mentiras que eu dei, velho. Eu tenho que ir pro caixão com ela. Eu tenho que ir pro caixão.
Pois é.
E uma nova vez que eu menti foi mentir pra juiz de Baja, em relatório de Baja.
Não, essa, velho.
Essa, eu já menti tanto, velho.
Essa,
tanto,
daí,
velho.
Já menti até hoje.
Meu azor. Deus do céu, é. E até hoje eu faço mesmo do Baja. Pode mentir.
Pode mentir. já menti pra policial. No sentido de que...
Nunca precisei.
Que... Não, não foi nem policial. É a Detran. Não é
policial.
Porque, se eu não me engano, se der pane seca, você toma multa.
Uhum.
Se der pane seca no carro. Me deu, uma vez deu pane seca no meu carro. Aí parei, fiquei dentro do carro, né? Porque eu liguei pro seguro e tal, pra chamar o guincho.
Uhum.
E aí, encostou na viatura do Detran. Aí, na hora que ele tava chegando, eu já saí do carro assim, com a mão na cabeça. Aí, bicho, o que que foi? Eu, véi, meu carro parou aqui do nada.
Abriu o motor!
É, aí eu abri o capô, véi, não entendo nada dessa porra, não sei o que tá acontecendo. Você tá sentindo um cheiro de queimado? Aí o bicho... Não, eu, velho, tá um cheiro de queimado nessa porra, vou ligar pro seguro. Aí o bicho botou uns conezinhos atrás do meu carro e ficou esperando comigo até alguém chegar.
Cara, foi brother o bicho ainda, velho. O bicho foi brother, velho.
Foi excelente esse dia.
É.
Mas, essa foi uma mentira assim.
Mas como você se sente?
Sente. Então,
todo dia, como é que você bota a cabeça travesseira?
Essa entra na categoria do associado, assim, eu caguei.
Tá, tá, tá.
Mas é que nem jogando poker.
Não, sim. É igual jogar Magic também.
Mas voltando pras grandes, que eu desviei. Eu fico mal, fico digerindo um tempo. Tem umas que eu já sonhei.
Nossa.
Velho, teve uma que ninguém nunca vai descobrir. Que eu acordei, que eu sonhei que eu contava pra pessoa. Só que não era tipo assim, ó, Gardena aqui. Eu sonhei que eu mandava mensagem. Aí eu acordei, velho, desesperadaço, olhando o celular.
Moleque, como se alguém tava consumindo seu peito, mano.
Eu olhei desesperadaço, eu, nossa, tá tudo certo.
Entra aqueles gatos que dá vida, sei lá, que, então, o chat rolê da vida, entra lá e bota um saco de pão, conta pra alguém pra se livrar, velho.
Entra no 4chan.
4chan e joga lá. Eu fiz isso aqui, limpa a alma, velho.
É, tem umas aí que...
Mas você dorme como? Dorme tranquilo?
Aí, eu acho que eu supero, eu aprendo a lidar. Eu entendo que não tem o que fazer mais.
Não tem como reparar?
Eu, tipo assim... Reparar é contar a verdade, né?
É.
E provavelmente vão ter consequências muito, muito ruins.
Caralho, eu tô com medo, eu não quero saber.
Você não vai saber.
É, não, nem nunca me conta, nunca mandei mensagem de madrugada sonhando.
Vou ter consequências ruins, e algumas delas não só pra mim, então...
Ah, tá. Eu vejo muito assim, tipo, eu venci com esse bando de polícia não pega agora essa roleta, era a corrupção. Eu falo assim, mano, eu não conseguiria dormir se fosse um caso, cara. Eu não conseguiria dormir se fosse, cara. Esse demandante de crime, tipo, bandido que demandante de crime e tudo mais. Nem pra mentira só, mas tipo, essa punição, chega naquela lavada pro público. Você roubou milhões? Não. Lavada, cara, dele. Eu não conseguiria botar a cabeça no travesseiro.
Mas, velho.
E chegar no outro quarto e pedir voto. Vote em mim que eu sou honesto. Eu não conseguiria fazer isso.
É uma tese muito supérflua minha. Mas eu acho que todo político tem um quê? Psicopata. Velho, você tem que ser muito, muito sangue frio pra lidar com as situações de debate, velho. De realmente fazer promessas que você sabe que nunca vão se realizar.
Mas eu não acho que é por isso que a grande maioria das pessoas, em tese, mente.
É, mas os caras, velho...
Assim, só que um mente que roubou 100 milhões, fala que não roubou 100 milhões de reais, enquanto, sei lá, eu, quando era criança, roubava que o pão subiu um real de preço, tá ligado?
É, não, o maluco...
Pra comprar balinha, tá ligado?
Vamos...
Mas, assim, em tese, mentiras dão meu patamar, entendeu? Eu achava assim, ah... Não, pra minha mãe um real não vale nada, então eu posso pegar a balinha. Mas eu sei que se eu pedir pra minha mãe, ela vai reclamar. O político acha, ah, 100 mil reais não vai fazer falta pro Brasil. Mas se eu pedir 100 mil reais, daí não vai deixar. Então eu roubo.
Porra, mas o cara tira merenda de criança.
Ele,
saneamento básico.
É que ele não tinha merenda de criança, ele tinha dinheiro.
É, mas ele desvia da merenda.
É,
tipo assim,
é.
Ponto A, ponto B, porra.
É. Eu não sei.
Eu acho que o cara é meio psicótico fazer isso, não é possível, mano.
Quando eu minto, até algumas little lies, um pouquinho maiores, umas medium lies, eu cheguei em casa e falei assim, mal, meio mal. Eu lembro uma situação, há muito, muito, muitos anos atrás, eu fui num acalorado NB, loucaço, eu tinha ido pra acalorada, enchendo o cu de cana, estilo baixo, né? Tomar aqui uma garrafa, vamos virar em roda. Quem não aguenta sai,
padrão
e roda, e eu tenho que ser o machão do rolê, ficar até o final, e tá lá duas pessoas vendo a garrafa de catu e tudo mais, entendeu? Cheguei lá tudo loucaço, eu fumei todo tipo de cigarro da face da terra naquele dia, então fumei paiol, fumei bolado, eu fumei prensado, eu fumei podrão, aí rolê, aí foi, eu fumei maconha naquele rolê também, e assim, tinha uma amiga minha, que ela não curtia drogas em geral. E tipo assim, aí no outro dia a gente se encontrou e ela falou assim, nossa, você tá muito mal ontem, tá muito louco, lá, preocupado meio comigo, cara da balada e tal. E perguntou, você usou droga, sei lá o quê? Aí eu falei, não usei, óbvio que não, sei lá o quê, não, fiquei preocupado, lá. Beleza, acabou o papo, saí. Eu dei o DCE da época, eu tava no DCE. Aí eu fui andando pra conhecer a geografia do UNB, fui andando pro FT ali, do ICC pro CT, eu tava um KM, sei lá, não sei. Eu cheguei lá, eu comprei uma coca na cantina e eu tava muito mal, tem mentido pra ela. Muito mal. Aí eu liguei pra ela, Sarki, você tá na DC ainda? Tô descendo aí. Eu desci lá pra ela. Eu entrei e falei assim, eu vou te falar. Te peço que eu vou falar, mas não é. Não é por causa disso, entendeu? Eu fui maconha, mas não é por causa disso, tava doidão, né? Tava doido que eu tinha bebido, fumado e tudo mais. Não, foi porque ela começou com a palestra, sabe? O Proed
é um programa.
Então, começou essa palestrinha, ela foi, não é por causa disso que, tipo, eu fudei uma bola e um beck só, tá ligado? Não foi mais só, eu tô te falando a verdade, eu fumei, mas é porque eu tinha bebido pra caralho, eu tinha falado pra caralho.
Não tinha mais critério.
E tudo mais da lá, então não foi por isso, só que eu sei na cabeça dela, ela acha que foi por isso. Só que eu tenho total senso que não foi por isso. No dia que uma bola de maconha daquele jeito, campeão. Meu amigo!
É,
exatamente, entendeu? Então, ok, eu menti pra ela. Mas eu me senti muito mal a ponto de voltar e contar a verdade. Falei assim, nossa amizade estaria quebrada nesse momento.
Uhum.
E eu percebi que eu tinha mentido pra uma amiga minha e ia ser quebrada nossa amizade eterna. Aí eu voltei, foi um processo. Eu fui pensando, eu voltei, cheguei já puto já, cheguei putaço já. Falei, nossa, eu tenho que voltar. Porque assim, na minha cabeça também eu fui justificando, né? Ela me fez mentir.
Você começa a justificar. É, você fala assim, não, eu menti só pra ela não ver.
Exatamente. Ela me fez mentir, porque ela perguntou isso, não fazia sentido, lá. Mas eu voltei, cheguei putaço, lá, despejei tudo lá e fui embora. Com a alma aliviada já. Falei, nossa, ufa, velho.
É.
Mas é isso, né? Big Lies. Eu hoje em dia eu evito ao máximo fazer Big. E quando eu faço, eu me sinto muito mal por isso. E de vez em quando eu tento voltar atrás, quando der.
Uhum.
Mas Little Lie, tipo, tudo bem pra mim, mano. Né? Nem mentira é, só, tipo, testação de canal, tá ligado?
É, eu...
É só um não. Tipo assim, eu tenho o que fazer agora, é só um não educado,
velho. É, nesse rolê da mentira também, tô contigo. E eu tenho buscado ser mais sincero. Até assim, eu falei que só com tipo A, eu tô tentando até pegar o tipo B ali.
Um dia chegando no soquete.
Pra... Não, é muito difícil. pra realmente, velho, sei lá, falta um pouquinho de sinceridade.
Eu também, é legal. Você fica mais leve.
Eu gosto de ouvir sinceridade.
E eu gosto de falar assim, que mentiras, você tem que criar todo um plano por trás e conectar.
É um gasto mental absurdo.
Você fala logo a verdade, tipo assim, choca a pessoa tá, segue a vida. Se a pessoa for babaca, você não vira amigo dela, não sabe o quê. Se eu não for...
Agora, seja sincero, o que você faz com 15 reais?
Que eu faço nada.
15?
Eu não faço nada com 15 reais. Você não dá pra fazer nada.
Vai na balada com 15 reais?
Não dá pra ir na balada com 15 reais.
Dá pra encher o... Não encher o tanque, não. Quanto não de dá. Gasolina você bota com
15 reais? Não, nem pra esquina, entendeu? 15 reais...
Quantos RU dá um 15 reais?
Nem dá 3.
Aí.
Nem você dá não come 3 RU, velho. Você
não consegue nem passar o dia. Café
você
da
vai,
manhã...
Você vai no mês, senta lá, 2 litrão, quando já viu, 30 conto.
Não daria. Dá a jantinha, eu acho, sim, 10%.
É, eu fui num bar assistir meio tempo do Flamengo agora. Eu vi um tempo e meio. Assim, vi uns 90 minutos. Não faz sentido. Eu vi 60 minutos, cara, nem sei o tempo de futebol, velho. Eu vi 60 minutos de futebol e deu 23 reais a conta. Tá ligado?
15 reais você não faz nada, mas o que você pode fazer?
Você pode nos ajudar no.
Padrinho.
No padrinho.
Você pode ser um padrinho ou uma madrinha.
E não só por 15, você pode doar. Um real, zero centavo não, 10 centavos, 5 reais,
você 15, fica à vontade.
E sobe, 50, 100, 1000.
O céu 17, é o limite.
O céu é o limite, nem o céu eu diria.
É isso aí, temos um podcast.
Lembrando a todos, e-mails, referencial@gmail.com. Mande dúvidas, sugestão e tudo mais. Qualquer coisa que a gente não respondeu, é que tá tendo muitos e-mails. Só mandar de novo e tudo mais. Valeu, falou.
É nóis.
Até mais.